Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós, é um motivo de grande alegria sabermos que você está conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso através das correspondências que vocês nos enviam. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32 do livro do profeta Isaías. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu sugiro a você, logo no início do programa, abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nesse estudo, nessas reflexões que faremos nessa porção da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Dr. J.V., da cidade de São Luís, no estado do Maranhão, testemunhou. Esse querido irmão é o dirigente da Igreja Batista Antioquia e tem sido nosso parceiro nos eventos da RTM lá em São Luís. Ele nos disse pessoalmente o seguinte: a programação da RTM tem sido uma bênção para todos aqueles que a sintonizam. Desde pequeno, nossa família ouvia os estudos que eram levados ao ar. Agora, conhecendo mais o trabalho de vocês, vejo como Deus é bondoso em disponibilizar a sua palavra para que todos possamos crescer. Querido amigo, querido irmão, como é bom saber da sua apreciação por esse ministério. Que Deus o abençoe na direção da Igreja de Antioquia e que ela cresça e amadureça para a glória do Senhor. Você sabe que esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Por isso, tudo aquilo que pudermos fazer para fazer a vontade de Deus conhecida pelo seu povo, nós o faremos. E faremos com muita alegria. Muito obrigado por suas palavras de incentivo, pelo seu precioso apoio. E agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando buscamos a presença e a direção do Senhor. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto de estudo da sua palavra integralmente. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia, por tua presença em nossas vidas. Agradecemos também a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão. Obrigado, Pai, porque o teu reino tem se expandido e essa nova igreja lá em São Luís é uma realidade. Derrama então as suas bênçãos sobre aqueles amados irmãos e sobre a liderança da igreja. Também, Senhor, te buscamos e buscamos para o programa de hoje a iluminação do teu Santo Espírito. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor conceda-nos forças para praticarmos a tua palavra e para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, convido você para refletirmos sobre as palavras inspiradas de Isaías 32, 1 a 20. Nesse texto, encontramos uma palavra de esperança antes do quinto e último ai que veremos no capítulo 33. Quando refletimos sobre esse texto, na verdade, estamos diante de um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. Nós vamos tratar sobre as profecias que nos anunciam um novo reino. Quando refletimos sobre esse tema, é importante reconhecermos que Deus é um governador. É. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade porque domina. E ele domina porque é Deus. Através dos tempos, Deus tem exercido sua autoridade sobre a humanidade e sobre toda a criação. Começando em Gênesis 1:1, Deus estabeleceu-se como aquele que tem o poder supremo sobre todo o universo, criando todas as coisas com o poder da sua palavra, conforme João 1:1-3. Nos dias do Antigo Testamento, Deus tinha um reino entre os homens. Ele escolheu a nação judaica, que ele mesmo formou a partir de Abraão, e ele escolheu a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que depois se tornou Israel, para ser a sua nação santa e um reino sacerdotal. Você deve se lembrar de Êxodo 19:5-6. Mas no decorrer do tempo, no desenrolar da história, os judeus acabaram rejeitando o plano divino. E por se espelharem nas nações que eles não expulsaram da terra prometida, eles rejeitaram o domínio de um rei que não podiam ver, que não os conduzia fisicamente nas batalhas, que não os representaria entre as outras nações com pompa e cerimônia. Na verdade, eles rejeitaram o próprio Deus. Os israelitas, ainda unidos, exigiram de Samuel um rei humano para dominar sobre eles. Então, Deus lhes permitiu um rei humano, Saul, conforme a escolha deles. E todos nós sabemos que foi um fracasso. O sistema monárquico se mostrou tão difícil como Deus tinha profetizado que seria. Mas Deus estava desenvolvendo o seu plano para um reinado que jamais fracassaria e jamais o rejeitaria como rei. Então, através de Davi e sua linhagem, Deus levantaria um reino que sobrepujaria todos os reinos do mundo. Em Gênesis 17:6 foi prometido a Abraão que muitas nações e reis descenderiam dele. O reino de maior destaque a sair de Abraão foi de fato a nação israelita. E além do rei Davi, muitos grandes reis governaram essa nação. Reis como Salomão, Josafá, Ezequias, Josias. Mas o maior e melhor rei que ele chegou para reinar sobre Israel foi realmente o Senhor Jesus Cristo, também descendente de Abraão, também descendente de Davi. Através do rei constituído por Deus, o ungido, Cristo, todas as nações da terra seriam, são e serão abençoadas. Jacó profetizou que o cetro, isso é, a autoridade, jamais se apartaria de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que viesse Siló. Muitos homens que governaram como reis indicados por Deus vieram e foram da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Davi. Mas é Jesus Cristo quem por último ocupou o trono de Deus e ainda permanece nesse trono para dominar até hoje. Por quê? Porque ele vive para sempre. O Salmo 45 nos conta a respeito de um grande rei sobre o povo de Deus. Mas com certeza aquela passagem se refere a um rei que seria muito mais do que um mero homem. O versículo 6 do Salmo 45 exalta Deus como rei para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, diz o salmista. O versículo 7 desse mesmo salmo aponta para esse rei que é ungido por Deus acima de todos os outros. Esse salmo, então, além de cântico, é uma profecia de um novo reino que estava por vir. O profeta Natan previu esse novo reino depois do reinado de Davi. A maioria da profecia diz a respeito do sucessor imediato de Davi, Salomão. Mas diversos versículos afirmam coisas que não correspondiam a Salomão. Por exemplo, Salomão não viveu para sempre. No final do reinado de Salomão, o reino foi dividido e também foi levado em cativeiro depois dos seus dias. E mesmo que a linhagem continuasse até o tempo de Cristo, ninguém realmente assumiu o trono sobre o povo de Deus durante muito tempo e eternamente. Só Jesus Cristo preencheria esse requisito. Essa passagem, então, de Isaías 32, aponta para esse outro reino que ainda estava por vir. Deus também revelou, através do profeta Daniel, alguma noção do tempo quando Deus começaria o seu domínio através desse novo rei, através de Jesus Cristo. Em Daniel 2, 31 a 45, o profeta, inspirado por Deus, explicou o sonho que Nabucodonosor teve com respeito a uma imagem com quatro partes diferentes do seu corpo. Cada parte predizia um império mundial que estava por vir, começando com o império corrente dos babilônicos, que era a cabeça de ouro. Os peitos e os braços, ou o peito e os braços de prata, eram um império medo-persa que derrotaria os babilônios em breve. O ventre e os quadris de bronze representariam o império grego. Depois, o reino, simbolizado pelas pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de argila, era o Império Romano. Mas aí nós lemos uma outra frase nesse texto de Daniel. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que subsistirá para sempre. Daniel 2,44. E, querido amigo, que reino é esse? Esse é o reino de Deus que estava por vir. Os judeus nunca estiveram errados em crer num grande e vindouro reino. Deus sempre deixou muito claro que ele tinha um plano para estabelecer o domínio do seu Filho, de Jesus Cristo, sobre um reino eterno que o honraria sempre e o serviria de boa vontade e alegremente. Os cidadãos desse reino se regozijariam porque seu rei governaria com justiça, conforme nós veremos no verso desse capítulo 32. Em alguns versos, o profeta prediz esse reino de justiça, de paz. Então, Isaías, o profeta que estamos estudando, também foi usado por Deus para revelar até mesmo o nome desse novo rei. Ele seria chamado Emanuel. Ele seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você lembra que nós já estudamos esses versos? Mas além de Isaías, também Jeremias foi usado para revelar que esse novo reino provindo de Deus seria caracterizado como um reino de justiça, onde os súditos teriam segurança e salvação através dele. Mesmo sob a opressora mão do Império Romano, os judeus ansiavam por esse reino, mas eles erroneamente interpretaram essas profecias, entendendo-as como se referindo a um reino físico, que tiraria a carga romana dos seus ombros. Mas Deus não previa um reino terrestre, um reino humano. Deus sempre anunciou um reino espiritual que não era desse mundo, um reino que veio com Cristo, querido amigo. Agora, veja só que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isso diante de Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Lemos isso em João 18,36. Querido amigo, na verdade mesmo, Deus sempre deu evidências desse reino que ele iria estabelecer. Os judeus, nos tempos de Isaías, como nos tempos de Jesus e ainda hoje, entenderam que o reino seria físico e humano. Os judeus se enganaram. Se enganaram porque não perceberam as evidências claras dadas por Deus. Quando observamos atentamente esse capítulo, podemos vê-las, e por isso podemos dizer que o título mais adequado, então, para o capítulo é As Evidências do Novo Reino. As Evidências do Novo Reino. E o texto, então, é Isaías 32, 1 a 20. E, introduzindo este texto, a análise desse texto, nós temos que perceber, como nós vimos no programa passado, o povo de Judá, e especificamente o rei Ezequias, foram encorajados e desafiados a confiar em Yahvé. Esse era o grande desafio. E mesmo em meio aos ais desses capítulos, Isaías, transmitindo a palavra do Senhor, profetizou esperança para Judá, mostrando que um dia o Senhor Deus levantaria um outro rei, confiante, firme, que salvaria o seu povo e estabeleceria um novo povo de Deus, estabeleceria um novo reino. A profecia era especial. Esse novo reino traria bênção sobre toda a terra e diversas maravilhas anunciariam a chegada desse reino. Os cegos veriam, os surdos ouviriam e entenderiam. Os gagos falariam fluentemente. Mas tudo isso aconteceria, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus faria esse tempo de justiça, de paz e segurança chegar. E esse maravilhoso dia realmente chegou com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar das profecias de Isaías no capítulo 61, que nós vamos estudar ainda, mas você deve se lembrar também de Lucas 4, que nós já estudamos. E nós temos o privilégio, querido amigo, de estarmos vivendo exatamente nessa época. Estamos vivendo nesse novo dia, estamos vivendo nos dias do reino de Deus. Então, diante dessas verdades, o princípio que extraímos desse capítulo pode ser percebido através dessa sentença. Só Deus tem o poder de proporcionar a todos um novo e verdadeiro reino de justiça. Eu repito, e se você tiver oportunidade, copie, transcreva essa frase e coloque aí na sua Bíblia. Só Deus tem o poder de proporcionar a todos um novo e verdadeiro reino de justiça. E nesse texto nós vamos encontrar 5 evidências desse novo reino de justiça que Deus, somente Deus, pode proporcionar. A primeira evidência do novo reino é que a justiça será predominante ao invés da desonestidade. Versículos 1 a 4. Vejam, um rei reinará com retidão, e os príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de águas numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que vêm não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Querido amigo, nos capítulos 9, de 1 a 6 e 11, 1 a 4, o profeta Isaías nos apresentou a pessoa do Messias, a pessoa desse novo rei que veio e voltará. Ele nos falou de Jesus Cristo. Mas nesse capítulo ele nos fala sobre um novo reino. Lá ele falou sobre um novo rei, agora ele fala sobre um novo reino. E essa milagrosa salvação de Jerusalém, conforme nós vimos no capítulo 31, uma salvação efetuada por Deus, tem um propósito: mostrar o significado histórico da derrota de Senaqueribe e a salvação de Jerusalém. Nesse novo tempo, nesse novo reino, se destaca o serviço mútuo, voluntário e alegre daqueles que foram salvos. Nesse novo tempo, nesse novo reino, o serviço espiritual ao Senhor não se limitaria aos que são reconhecidos como nobres e poderosos, não se limitaria ao clero, não, não. Todas as pessoas salvas pela graça, humildes, puras, dedicadas, ajudarão uns aos outros a confiar na graça e entregar-se completamente ao serviço do reino. Então, uma segunda evidência desse novo reino é que os retos serão abençoados e os falsos serão desmascarados. Versículos 5, 6, 7 e 8. Diz assim a palavra: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa o mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos, nobres, ele permanece firme. Querido amigo, nesses versículos é possível vermos o contraste entre os fraudulentos, os desonestos, os sem caráter, entre esses e os homens justos, nobres, piedosos, íntegros e tementes. Nesse novo tempo, nesse novo reino, se percebe que as obras más praticadas pelos homens maus ruirão, enquanto as boas obras praticadas pelos homens bons permanecerão bem firmadas, e esses homens também permanecerão bem firmados. O homem justo e correto, ele é generoso, ele é benevolente, ele tem prazer no serviço à sua nação e aos seus vizinhos. Esses certamente alcançarão destaque e governarão nesse novo reino que o profeta vislumbrava. Então, a terceira evidência desse novo reino é que a despreocupação deve dar lugar ao arrependimento. Versículos 9 a 14. E aqui nós temos uma palavra direta para as mulheres de Jerusalém. É interessante isso. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou lhes dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, planteiem, planteiem por todas as casas cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta e a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma passagem para os rebanhos. Uma das raras vezes aqui se vê uma palavra dirigida especificamente para as mulheres, querido amigo. Já no capítulo 3, 16 a 4, 1, o profeta também tinha denunciado as mulheres ricas e arrogantes, assim como também vemos em Amós, capítulo 4. E essa advertência aconteceu em razão das mulheres serem indiferentes à pregação profética. Satisfeitas com a vida de luxo, essas mulheres representavam o espírito despreocupado e responsável de toda a sociedade. Tinham prazer nas festas, nos festejos, mas tudo isso seria mudado. A destruição da terra pelo inimigo seria terrível e arrasadora. Por isso, era necessário o arrependimento. O tremer, o lamentar, o bater no peito deveriam ser sinais de arrependimento, de reconhecimento do erro cometido e a certeza do justo juízo que logo em breve chegaria. Na quarta evidência do novo reino, nós vemos a disciplina precedendo a fertilidade, versículo 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Sim, querido amigo, quando Deus atua, tudo fica mudado. Quando o Espírito do Senhor for derramado nesse novo tempo, nesse novo reino, a vida vazia se tornará fértil. E aí, em quinto lugar, a quinta evidência do novo reino, serão experimentadas a justiça e a paz, conforme os versículos 16 até 20. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Versículo 20. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Querido amigo, essa certamente é uma descrição da época messiânica. É o Espírito do Senhor que produz as condições para esse novo tempo, para esse novo reino. O Espírito produz força e vida e alcança não apenas o ser humano, mas toda a natureza recebe o seu benefício. É a realidade da ação do Espírito que pode ser observada, assim como nós observamos a ação do vento. Nós não vemos o vento, mas nós observamos os seus efeitos. Assim também observamos os efeitos da ação do Espírito Santo, do Espírito do Senhor nesse novo reino. Duas observações confirmam a ação do Espírito. Será um tempo de paz e um tempo de justiça. A justiça divina será oferecida livremente e livremente será recebida. A paz, que é fruto da justiça, será experimentada gratuitamente. Querido amigo, você já faz parte desse reino espiritual de justiça e paz? Você já recebeu Jesus como seu Salvador, Senhor e Rei? Você se considera um súdito do Rei Jesus? Essas são respostas que só você pode dar. E eu oro para que as suas respostas sejam positivas. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.